Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Mais uma vez vamos servir da coleção de livros do Jornal Público ao convidar personalidades da vida portuguesa a pronunciarem-se sobre os poemas das suas vidas. Escolhemos de entre os poemas indicados por Marcelo Rebelo de Sousa obras de António Ramos Rosa, Eugénio de Andrade, Fernando Assis Pacheco, José Jorge Letria, José Luís Peixoto e Sidónio Muralha. Estas foram, de entre as escolhas de Marcelo, as nossas próprias escolhas. No prefácio do livro que contém a sua escolha poética, diz Marcelo Rebelo de Sousa: "Não, este volume não vai recolher os poemas da minha vida. Não vai porque não pode nem deve. Não pode porque numa vida que há algum tempo dobrou já o meio século, não existem só 40, 50 ou 60 poemas. Há muitos, muitos mais. Uns datados, outros recorrentes, terceiros constantes, a marcarem diversas épocas e várias vivências. Não deve, porque grande será a tentação de acabar numa antologia feita de quase inevitável respeito pelos grandes da poesia portuguesa e universal, que todos lemos e que afogam outros nomes e outros textos com o peso da sua indiscutibilidade." Ouçamos o primeiro poema da escolha de Marcelo Rebelo de Sousa. De António Ramos Rosa, "Não posso adiar o amor para outro século." Não posso adiar o amor para outro século, não posso. Ainda que o grito sufoque na garganta, ainda que o ódio estale e crepite e arda sob montanhas cinzentas e montanhas cinzentas, não posso adiar este abraço, que é uma arma de dois gumes, amor e ódio. Não posso adiar, ainda que a noite pese séculos sobre as costas e a aurora intensa demore. Não posso adiar para outro século a minha vida, nem o meu amor, nem o meu grito de libertação. Não posso adiar o coração. O autor que se segue na escolha de Marcelo Rebelo de Sousa já mereceu um programa Palavras de Ouro, com poemas e dados biográficos. Trata-se do poeta Eugénio de Andrade e o programa foi o número 13. Para os apaixonados da poesia de Eugénio de Andrade, entre os quais me incluo, recomendo, depois da audição deste programa, recuarem até ao 13º Palavras de Ouro. Por agora, fiquemos com o poema Pequena Elegia de Setembro. Não sei como vieste, mas deve haver um caminho para regressar da morte. Estás sentada no jardim, as mãos no regaço, cheias de doçura, os olhos postos nas últimas rosas dos grandes e calmos dias de setembro. Que música escutas tão atentamente que não dás por mim? Que bosque, ou rio ou mar? Ou é dentro de ti que tudo canta ainda? Queria falar contigo, dizer-te apenas que estou aqui, mas tenho medo. Medo que toda a música cesse e tu não possas mais olhar as rosas. Medo de quebrar o fio com que teces os dias sem memória. Com que palavras, ou beijos, ou lágrimas se acordam os mortos sem os ferir? Sem os trazer a esta espuma negra onde corpos e corpos se repetem parcimoniosamente no meio das sombras. Deixa-te estar assim, ó cheia de doçura, sentada, olhando as rosas, e tão alheia que nem dás por mim. Fernando Assis Pacheco é o autor que se segue. Poeta, ficcionista e crítico literário, licenciou-se em Filologia Germânica pela Universidade de Coimbra, onde ainda estudante participou em atividades teatrais. Dedicou-se ao jornalismo, tendo colaborado em várias publicações. Foi coordenador do Jornal de Letras, Artes e Ideias, desenvolvendo ainda as atividades de crítico literário e de tradutor. Traduziu, entre outros, autores Gabriel Garcia Marques e Pablo Neruda. A sua poesia, marcada nos primeiros volumes pela experiência traumatizante da guerra colonial, insere-se numa tendência realista, mas onde a denúncia social acolhe as aquisições do experimentalismo linguístico. Assis Pacheco faleceu em 1995 com 58 anos de idade. Ouçamos Seria o Amor Português? Variações sobre um fado. Muitas vezes te esperei, perdi a conta. Figas manhãs te esperei, tremendo no patamar dos olhos. Que me importa que batam à porta, façam chegar jornais ou cartas de amizade um pouco. Tanto pó sobre os móveis tua ausência. Se não és tu, que me pode importar? Alguém bate, insiste através da madeira. Que me importa que batam à porta? A solidão é uma espinha insidiosamente alojada na garganta. Um pássaro morto no jardim com neve. Nada me importa. Mas tu, enfim, me importas. Importa, por exemplo, no sedoso cabelo poisar estes lábios aflitos. Por exemplo, destruir o silêncio. Abrir certas eclusas, chover em certos campos. Importa saber da importância que há na simplicidade final do amor. Comunicar esse amor, fertilizá-lo. Que me importa que batam à porta. Sair detrás da própria porta. Buscar no amor a reconciliação com o mundo. Longas manhãs te esperei, perdi a conta. Ainda bem que esperei longas manhãs e lhes perdi a conta. Pois é como se no dia em que eu abrir a porta do teu amor, tudo seja novo. Um homem, uma mulher juntos, pelas formosas e inexplicáveis circunstâncias da vida. Que me importa agora que me importas? Que batam. Se não és tu, à porta. José Jorge Letria é outro poeta entre as escolhas de Marcelo Rebelo de Sousa. Poeta, dramaturgo, autor de literatura infantil e de guiões de televisão, é membro do Centro Português da Associação Internacional de Críticos Literários e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Autores. Trabalhou como redator em vários periódicos, tendo desempenhado, por exemplo, funções de subchefe de redação do Jornal de Letras. Ocupou o cargo de Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Cascais. Autor de uma obra vasta e diversificada, muitas das suas coletâneas de poesia e textos dramáticos foram distinguidos com prémios literários. O nome de José Jorge Letria está ligado, na criação poética e no ensaio, à canção de intervenção. Tendo estado envolvido por essa via, ao lado de José Afonso Ari dos Santos, no processo contestatário que conduziu ao 25 de Abril. Ouçamos de José Jorge Letria, Quem me fez sem fé. Se Deus existe, fez-me sem fé, inapto para a crença e para a bondade da prece. Infelicidade minha. Miséria de quem nasceu assim, vazio de quase tudo, o que mereça um olhar apontado às estrelas, uma devoção murmurada sob a forma de queixa. Como posso eu implorar perdão, se não sei onde, como e por quem pequei? Como posso eu pedir a dádiva da salvação, se nem sequer tenho a certeza de querer ser salvo? Deve ser bom ter a quem rezar, nem que seja às divindades múltiplas e impalpáveis das águas, dos ventos e das luzes. Eu nasci sem fé, ponto final. Talvez Deus se tenha esquecido de mim na hora de distribuir pelos humanos a ofrenda imperecível da submissão e da crença. Talvez eu estivesse a dormir, ou quem sabe, não tivesse ainda saído do ventre materno. Tudo é possível. Mas atrevo-me a perguntar: e se Deus, simulando este imperdoável esquecimento, me tivesse dado o verso para eu falar com Ele, imaginando que é comigo que falo? Só no fim de toda a escrita poderei ter certezas a este respeito. Quem estará lá à minha espera quando já não houver mais palavras para dizer? José Luís Peixoto, romancista, revelou-se com as obras ficcionais Nenhum Olhar e Morreste-me, ambas de 2000. A sua escrita, marcada pela expressão da angústia metafísica existencial, dissolve o género romanesco, tornando perceptível a corporeidade da palavra, ampliada espiralmente a partir de eixos temáticos, com ancoramentos em histórias e espaços rurais. A continuidade entre ficção e poesia torna-se mais explícita com a publicação quase simultânea do romance Uma Casa na Escuridão e do livro de poemas A Casa, a Escuridão, em 2004. Ouçamos a sua poesia Na Hora de Pôr a Mesa Éramos Cinco. Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois a minha irmã mais velha casou-se. Depois a minha irmã mais nova casou-se. Depois o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos cinco. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco. Terminamos esta apresentação de alguns dos poetas escolhidos por Marcelo Rebelo de Sousa no seu livro Os Poemas da Minha Vida, uma coleção do Jornal Público, com Sidónio Muralha. Sidónio Muralha fez o curso comercial em Lisboa, onde desempenhou pequenas funções comerciais, até partir para o antigo Congo Belga em 1944. Aí, Sidónio Muralha participou em iniciativas de denúncia, a partir do estrangeiro, da situação de dominação fascista vivida em Portugal. Em 1962, fixou residência no Brasil. No espaço de tempo que medei entre a publicação de Beco, 1941, e Passagem de Nível, 1942, e a partida para a África, pertenceu ao grupo juvenil de que emergiu o neorrealismo coimbrão, situando-se nesses anos as suas mais conhecidas obras poéticas. Em 1950, edita em Portugal Companheira dos Homens, obra que reforça a opção por uma poesia militante e de intervenção. O folho criativo de Sidónio Muralha só voltou a recuperar a sua fluência no Brasil, enverdando então por novos domínios de expressão, como a ficção O Homem Arrastado, em 1972, e a literatura infantil. De Sidónio Muralha, vamos escutar Soneto Imperfeito da Caminhada Perfeita. Não há mordaças, nem ameaças, nem algemas que possam perturbar a nossa caminhada, em que os poetas são os próprios versos dos poemas, e onde cada poema é uma bandeira desfraldada. Ninguém fala em parar ou regressar, ninguém teme as mordaças ou algemas. O braço que bater há de cansar, e os poetas são os próprios versos dos poemas. Versos brandos. Ninguém nos peça agora. Eu já não me pertenço. Sou da hora. E não há mordaças, nem ameaças, nem algemas que possam perturbar a nossa caminhada, onde cada poema é uma bandeira desfraldada. E os poetas são os próprios versos dos poemas. Dois dedos de conversa. Por hoje há pouco para dizer. Talvez e apenas que dois dos últimos podcasts, os referentes à poesia de Luís de Camões e de Amália Rodrigues, bateram todos os recordes de audição. Destes dois programas foram feitos até agora mais de 1000 downloads. Por esta semana é tudo. Foi um prazer tê-lo como ouvinte. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.